cansado de na areia andar.
Saudade da galinha caridó.
O baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você.
Transduções sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner, na Bahia. Este programa é uma parceria entre os Departamentos de Música da Universidade do Estado do Amapá e da Universidade Federal da Bahia. Conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é vinculado à Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. No ar, Transduções Sônicas. O projeto tem como objetivo ampliar o escopo da produção musical e artística da Bahia nas décadas de 1930 e 1940, por meio da divulgação da paisagem radiofônica registrada pelo linguista afro-americano Lorenzo Daltaner em Salvador entre 1940 e 1941. As transduções sônicas dizem respeito às transformações que o som sofre ao percorrer diferentes mídias, das gravações originais em discos de alumínio, às escutas e reinterpretações atuais em formato de podcast. Esse princípio vale tanto para dispositivos tecnológicos quanto para o corpo, o ouvido humano. Ele mesmo, um transdutor, converte vibrações do ar em impulsos elétricos que o cérebro interpreta como som. E, ao lembrarmos que esses transdutores, sejam eles máquinas ou corpos, operam não apenas segundo princípios físicos, mas também segundo formas socialmente moldadas de escuta, podemos entendê-los não como instrumentos neutros, mas como artefatos culturais que produzem, carregam e negociam sentidos. Esse processo de transdução não apenas revitaliza as gravações de Turner, como também propõe uma nova maneira de entender o som como um componente histórico e cultural. O projeto desafia a hierarquia tradicional das perspectivas sensoriais, valorizando a audição como uma forma de testemunho histórico. Neste episódio, vamos ouvir as marchinhas e sambas do Carnaval de 1941 em Salvador. Helena Helena, Aurora, O Passo do Canguru, Seguro Jacaré e Dança do Forrobodó, na interpretação da Orquestra Moraes. Em contraste, entram as versões a capela de Amorilda Amorim em registros que evidenciam a circulação desses sucessos entre rádio, rua, imprensa e memória.
Quem quiser conhecer as festas populares da Bahia, as maiores festas populares do Brasil, que chegue a Salvador nos últimos dias de novembro e não tenha pressa de voltar. Todo um ciclo de festejos em que a tradição ainda não morreu, a alma popular se expande com sua naturalidade e encontra um mundo dos mais ricos em pureza, em poesia, em colorido. A cidade mais bela do Brasil sabe entregar-se ao seu povo, sabe com ele fundir-se num só organismo, tornar-se como um único ser, cheio de vitalidade da mais graciosa e perfeita comunhão. Do último dia de novembro até o 8 de dezembro, o dia da Santa, temos a festa da Conceição da Praia. Logo após, Santa Luzia, o Natal, Ano Bom, com a festa de Nosso Senhor dos Navegantes, e vem a seguir Reis, com os ternos, a festa do Bonfim na segunda dominga, depois da Epifania, com o esplendor da igreja aliado aos festejos profanos, indo da lavagem do templo até a segunda-feira da Ribeira, a 2 de fevereiro, festa de Iemanjá e em vários recantos do Recôncavo, principalmente no Rio Vermelho. O Carnaval, a Semana Santa, assistindo antes uma pesca do xarel.
Esse trecho foi extraído do livro Bahia, Imagens da Terra e do Povo, de Odorico Tavares.
A virada de ano de 1940 para 1941 em Salvador foi marcada por notícias do conflito no Atlântico Norte. As terras baianas testemunharam os acontecimentos por meio da mídia falada e escrita. No entanto, essas notícias disputavam atenção com o som dos sambas que já estavam na boca do povo, cantados nas ruas, nas casas, nos trabalhos, nos ensaios de blocos, cordões, clubes e batucadas. Os sambas Helena Helena, de Antônio Almeida e Constantino Silva e Aurora, de Roberto Roberti e Mário Lago, foram alguns dos principais sucessos das festas que precederam e sucederam o carnaval daquele ano. Ambos os sambas foram enviados para Nova York e para o restante dos Estados Unidos através da frota da Boa Vizinhança. Os antigos 78 rotações desses sucessos carnavalescos viajavam junto com os navios e com as pessoas que compunham as trocas entre os dois países. A intenção era acostumar os ouvidos dos turistas norte-americanos que chegariam ao Salvador no começo de fevereiro de 1941, com destino final no Rio de Janeiro. Enquanto esses discos viajavam rumo ao norte, a cidade se agitava em seu próprio compasso de fé e festa. No amanhecer do 1º de janeiro, as praias da capital baiana celebravam a festa ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Nela, os devotos saem em barcos na Baía de Todos os Santos para prestar sua reverência e suas oferendas ao mar. O mês de janeiro é marcado por celebrações que preparam para o carnaval, incorporando nele toda a sua dimensão festiva, por diversos âmbitos da sociedade e cantos da cidade. A letra de Helena Helena era impressa nos jornais locais durante o mês de janeiro. No mesmo momento em que nos jornais o carnaval era retratado pela palavra impressa e por fotografias, Lorenzo Daltaner acompanhava seus preparativos por outro caminho, pela escuta atenta, mediada por seu gravador portátil que, de certa maneira, escapava ao registro escrito. Nas produções de carnaval da Rádio Sociedade da Bahia cabia mais invenção. Portanto, imitar não era o jogo. Com patrocínio da Aguardente Jacaré, a Orquestra Moraes criou uma paródia da versão original, dando um sabor todo alcoólico à letra.
Ouviremos agora Helena Helena, de Antônio de Almeida e Constantino Silva, na interpretação da Orquestra Moraes e do coro.
Passe a vida sorrindo, bebendo aguardente jacaré, a sua aguardente. Em cada garrafa vazia, um homem cheio de alegria. Gostosa até a última gota. Mais outro presente sonoro para você, oferecido pela Aguardente Jacaré, apresentando samba de grande sucesso. Helena, lembre-se, divirta-se pelo carnaval tomando seu cálice de Aguardente Jacaré.
Eu dediquei este samba ao jacaré, porque nas minhas horas mais tristes é quem vem me aliviar. Saindo fantasiado vou gritar: Helena, Helena, eu vou me embriagar. Saindo fantasiado vou gritar: Helena, Helena, eu vou me embriagar. Mesmo agora dançando eu tomaria um pouquinho da jacaré dos meus sonhos, que eu bebo com carinho. Quando fico embriagado de girar jacaré, eu tomo um banho a nada e continuo a farra de pé. Pois isto é, eu dediquei este samba ao jacaré, porque que nas minhas horas tristes é quem vem me aliviar. Saindo fantasiado vou gritar: Helena, Helena, eu vou me embriagar. Saindo fantasiado vou gritar: Helena, Helena, eu vou me embriagar.
Acabamos de ouvir Helena, Helena, composição de Antônio Almeida e Constantino Silva, interpretado por Orquestra Moraes.
a grande maioria dos sambas registrados por Lorenzo Daltani e que neste episódio tem como protagonista a Aguardente Jacaré, dita em seu rótulo que a procedência é da Bahia, assim como a criatividade em parodiar Helena Helena. Ao registrar essas paródias, Tanner evidencia como o carnaval negociava sentidos com o mercado e num contexto no qual o rádio já se consolidava, havia pouco mais de 8 anos, como ferramenta de propaganda. Na coluna de carnaval do jornal A Tarde, o samba de Silva e Almeida era chamado de samba grau 10 e era considerado o maior sucesso do momento. O carnaval de 1941 foi um tanto particular quando comparado aos carnavais passados e aos que se seguiram. Os clubes da elite soteropolitana, Cruz Vermelha, Fantoches del Terpe e Inocentes em Progresso, perderam seu protagonismo ao longo da década de 1930 devido às sucessivas crises econômicas inerentes à característica agroexportadora do Estado. Como essa era uma das principais fontes de financiamento desses clubes, houve um hiato em seus desfiles na Rua Chile. Esse período de ausência de protagonismo perdurou em diferentes momentos entre as décadas de 1930 e 1950, o que acabou dando visibilidade aos clubes menores, cordões e batucadas associadas às classes menos abastadas, que ocupavam as ruas com carnavais tão festivos quanto os demais, embora com características financeiras mais modestas. Outro hit desse verão quente de janeiro na Bahia foi o samba Aurora, composição de Roberto Roberti e Mário Lago. Uma marchinha de carnaval embriagada, tocada pela Orquestra Moraes. Ouviremos, nesta gravação, a seguinte frase dita pelo locutor. Gravações feitas na Bahia por Lorenzo Turner, com seu intérprete Feliciano Friedrich. Esta é uma das evidências que nos permite afirmar que Turner estava na rádio, junto dos músicos durante a gravação. Mais do que um detalhe técnico, esse registro reafirma a ideia de uma escutativa de Turner diante dos acontecimentos daquele momento.
Ouviremos agora Aurora, de Roberto Roberti e Mário Lago, na interpretação da Orquestra Moraes e do Coro.
Carro sonoro da Aguardente Jacaré. Uma oferta da Aguardente Jacaré com músicas carnavalescas para a Bahia. Gravações feitas na Bahia por Lorenzo Turner, com seu intérprete Feliciano Friedrich. Novamente Moraes, com o coro da Aguardente Jacaré, interpretando Aurora.
Se eu tomasse jacaré, mulher, eu cantaria mesmo agora, Aurora. Se eu tomasse jacaré, cantaria mesmo agora, Aurora. Sairia para a rua com a garrafa na mão, com roto jacaré para minha animação. Cantarei alegremente, ensaiando agora, Aurora. Se eu tomasse jacaré, mulher, eu cantaria mesmo agora, Aurora. Se eu tomasse jacaré, mulher, eu cantaria mesmo agora, Aurora. Se jacaré, mulher, eu cantaria mesmo agora, Aurora. Se eu tomasse jacaré, mulher, eu cantaria mesmo agora, Aurora. Thank you.
Acabamos de ouvir Aurora, composição de Roberto Roberti e Mário Lago, interpretado por Orquestra Moraes.
O Carnaval de Salvador não se restringia aos salões refinados. Alguns jornais destacavam que essa vibração também estava nas ruas. Da periferia ao centro, essa circulação popular ecoava a aproximação da folia. As batucadas, cordões e blocos enchiam as ladeiras e ruas nesse período pré-carnavalesco, cantando dos sucessos nacionais e também criando paródias e suas próprias músicas de carnaval. Lá pelos idos de final de janeiro e começo de fevereiro, quando o espírito carnavalesco se veste de festa. Vale lembrar que a terça-feira de carnaval de 1941 caiu no dia 25 de fevereiro. Portanto, estávamos por volta de um mês de uma das principais festas regionais e nacionais. Os sucessos eram infindáveis nesse período do ano. Tudo se iniciava alguns meses antes, quando as gravadoras lançavam seus sucessos, por volta de novembro e dezembro. Assim, teriam tempo de permear as casas e ouvidos das populações, sem distinções de classe. Essa época era o momento mais esperado pelas gravadoras brasileiras, quando geralmente suas vendas explodiam devido à tamanha demanda por esse repertório. A capital, Rio de Janeiro, era quem capitaneava essa indústria e de lá se espalhava por todo o Brasil através das rádios e discos. Os jornais também acompanhavam a difusão intensa desses discos no cotidiano urbano, registrando a forma como todos incorporavam a sonoridade que antecedia o carnaval. Ao mesmo tempo que os discos circulavam pelo país afora, a imprensa descrevia que, em Salvador, era possível observar grupos reunidos em frente às casas, ouvindo as novidades musicais carnavalescas. Nas crônicas dos jornais, esses momentos eram descritos de maneira ambígua. Exaltavam o clima de festividade, mas também colhiam depoimentos de pessoas que reclamavam da música estridente. Para alguns, o alto volume das vitrolas configurava um problema de ordem pública, incitando a intervenção da polícia e da prefeitura. Para outros, o excesso de samba era justamente o necessário. Aos ouvidos de Tanner, aquele alvoroço sonoro não era ruído, mas prática social. Nesse mesmo período que o som do samba era classificado como excesso nas vitrolas espalhadas pela cidade, a autoria e legitimidade de outros sucessos também eram disputadas. Mário Lago, por exemplo, era acusado de ter plagiado a música Pierrot Apaixonado ao compor Aurora. Nesse tempo pré-carnavalesco, acusações como essa eram comuns e funcionavam como uma maneira de desqualificar os grandes sucessos do momento. Em dezembro de 1940, é lançada uma das outras novidades musicais para o carnaval, a marcha O Passo do Canguru, de Haroldo Lobo e Milton Oliveira. O canguru virou jacaré em terras baianas.
Ouviremos agora O Passo do Canguru, de Haroldo Lobo e Milton Oliveira, na interpretação da Orquestra Moraes e do Coro.
Eu nesse carro vou até a Nazaré. É de animar. Lá no meu povo só se toma jacaré. A noite inteira sem parar.
Excelente, boa é bebida predileta, doce forte a jacaré, para toda e qualquer festa.
É!
Lá no meu bloco só se bebe jacaré, pra dançar o que quer que é, a marchinha do Garnizé.
Eu nesse carro vou até a Nazaré, é de animar. Lá no meu clube só se toma jacaré, a noite inteira sem parar.
Acabamos de ouvir O Passo do Canguru, gravada nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia por Orquestra Moraes e Coro.
Essa marcha carnavalesca foi a principal coreografia do Carnaval de 1941 em Salvador. Um dos blocos daquele ano era o Bloco do Canguru, que durante os meses de janeiro e fevereiro suou a camisa nos ensaios. Quem não soubesse os passos decorados até 3 dias antes do desfile de carnaval não teria permissão para desfilar. Enquanto os cangurus aperfeiçoavam o passo, a rádio estava em ebulição. Atento à paisagem radiofônica ao seu redor, Lorenzo Daltaner gravou também a versão original da letra. O passo do canguru inundou o gingado do carnaval daquele ano, o que chamou a atenção do linguista afro-americano.
Ouviremos agora o passo do canguru, interpretado a capela por Amorilda Amorim.
A pedido do Mr. Turner, vamos ouvir agora a capixaba Amorilda Amorim cantando músicas carnavalescas para 1941, a principiar pelo passo do canguru.
Eu nesse passo vou até Rondônia, devagar. Lá no meu clube só se dança o canguru, das 10 às 3 sem parar. Parece valsa, foco, sorte, tango, rumba, ula, ula e macumba. E até maracatu, pois lá no clube muita gente cai na dança, leva no colo criança, pensa até que é canguru. Eu nesse passo vou até Honolulu, devagar. Lá no meu clube só se dança o canguru, das 10 às 3 sem parar. Parece valsa, foco, sorte, tango, rumba, ula, ula e macumba. E até maracatu, pois lá no clube muita gente cai na dança, leva no colo criança, pensa até que é canguru. Eu nesse passo vou até Honolulu, devagar. Tô lá no clube, só se dança o canguru, das 10 às 3 sem parar.
Muito bem, obrigado.
Acabamos de ouvir o Passo do Canguru, na voz de Amorilda Amorim, em registro a capela.
Não podemos afirmar o local onde essa gravação foi realizada, mas podemos dizer que o espírito do carnaval atravessou a escuta de Turner. Uma escuta que negocia sentidos ao despertar seu interesse em registrar mais de uma versão da marcha carnavalesca, transitando entre o rádio e a rua, entre o que se fixa e o que circula. Enquanto a grafinagem se reunia nas sedes dos grandes clubes, o local do carnaval dos pequenos clubes, blocos, cordões e batucadas era no Terreiro de Jesus e Baixa de Sapateiros, no Pelourinho, assim como em outras ruas da cidade de Salvador. Há uma grande parte da cidade que enaltece este momento, no qual trazem alegria, barulho, aplausos e gritos, sendo a alma das ruas e do carnaval. A marcha do Passo do Canguru não traz marcas explícitas que remetam ao repertório afro-baiano. No entanto, ela circula dentro de um carnaval atravessado por disputas e hierarquias de representação. Nesse contexto, as práticas sonoras dos clubes às ruas eram valorizadas, reordenadas e enquadradas pelas classes dominantes, que buscavam controlar os sentidos do que poderia compor o discurso de uma certa ideia de Bahia.
Ouviremos agora Marmelada, na interpretação da Orquestra Moraes e do Coro.
Jacaré, bebida gostosa, querida por toda a gente. Não tem rival na Bahia, garanto sinceramente.
Jacaré, bebida gostosa, querida por toda a gente. Não tem rival na Bahia, garanto sinceramente.
Jacaré é preferida na Bahia e no Brasil. A jacaré é garantida, desde a garrafa até o último barril.
Jacaré é bebida gostosa, querida por toda a gente. Não tem rival na Bahia, garanto sinceramente. Jacaré é bebida gostosa,
por toda a gente. Não tem rival na Bahia, garanto sinceramente.
Acabamos de ouvir Marmelada, gravada nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, por Orquestra Moraes e Coro. No ar, Transduções Sônicas.
O começo de fevereiro de 1941 viu Salvador receber cerca de 300 turistas norte-americanos que desembarcaram na cidade a bordo de um dos navios da Frota da Boa Vizinhança. Eles estavam de passagem pela capital baiana, onde puderam acompanhar o furor dos ensaios de pré-carnaval antes de seguir viagem rumo ao Carnaval Carioca. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, a costa brasileira tornou-se um destino frequente para norte-americanos endinheirados, pois as águas do Atlântico Norte já não eram convidativas para embarcações sobre bandeira dos Estados Unidos. Turistas, pesquisadores e artistas que estavam ou passavam por Salvador atuavam como agentes de trocas transnacionais, tal como sugere a historiadora Nicole Siegel. Esse movimento, porém, não era unidirecional. Também haviam turistas, pesquisadores e artistas brasileiros que se deslocavam para os Estados Unidos, em número menor, é verdade, mas igualmente fundamentais para esse processo recíproco de circulação e intercâmbio. Lorenzo Daltaner estava imerso nesse contexto. A partir dessa perspectiva, podemos compreender que essas trocas transnacionais também reimaginavam a própria ideia de nação, tensionando sobretudo os limites e significados da identidade racial. Diante disso, cabe perguntar, o que aquele momento de festividades carnavalescas representava para Tânia? E o que ele poderia levar dessa experiência para compartilhar com seus interlocutores e amigos do Norte? Acredito não haver uma resposta única para cada uma dessas perguntas, mas sim múltiplas. Os escritos de Tanner, posteriores à sua experiência na Bahia, revelam o impacto do ideal de harmonia racial que estruturava o imaginário brasileiro naquele período. Hoje reconhecemos essa noção como falaciosa, mas para um afro-americano imerso em um regime segregacionista como o dos Estados Unidos, a experiência baiana podia facilmente parecer uma espécie de paraíso possível. Esse contraste entre os regimes raciais do Brasil e dos Estados Unidos atravessa diversos textos de Tanner. A forma como a questão racial se apresentava no Brasil surgia para ele como um modelo potencialmente inspirador para a realidade norte-americana, ainda marcada pela lógica da segregação institucionalizada. Nas décadas seguintes à pesquisa realizada no Brasil, Tanner proferiu inúmeras palestras em universidades, igrejas e centros comunitários, nas quais tocavam os registros sonoros de candomblé, capoeira e rádio que havia feito. Ao serem partilhados, esses exemplos transformavam a experiência vivida por ele na Bahia em um argumento sonoro.
Ouviremos agora Bolim Bolacho, na interpretação da Orquestra Moraes e do Coro.
Aguardente Jacaré, a sua aguardente. Em cada garrafa vazia, um homem cheio de alegria. Passe a vida sorrindo, bebendo aguardente Jacaré. Gostosa até a última gota. E agora o carro sonoro da aguardente Jacaré apresenta a marcha Bolim Bolão.
Eu te quero tanto bem que não posso esquecer. Eu te quero tanto bem, jacaré até morrer.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo. te canto bem, não posso esquecer. Eu te quero tanto bem, jacaré até morrer.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo. Depois farreia pra lá, dança também pra cá, e engolindo a jacaré que não faz mal. Depois farreia pra lá, dança também pra cá, e engolindo a jacaré que não faz mal. Eu te quero tanto bem, para toda a minha vida. Eu te quero tanto bem, jacaré minha querida.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo.
Ei,
seu borrachudo, por jacaré ele faz tudo.
Acabamos de ouvir Bolim Bolacho, gravada nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, por Orquestra Moraes e Coro.
Esta marcha carnavalesca composta por Ubirajara Nesdã era considerada uma melodia fácil de aprender e repetir. Faltando pouco mais de 2 semanas para o carnaval tomar conta das casas, ruas, clubes e do comércio de Salvador, ela já estava na boca do povo. Um dos principais narradores de fatos e histórias do carnaval soteropolitano era a Associação dos Cronistas Carnavalescos, compostas por jornalistas dos principais jornais da cidade. De janeiro a março, esses narradores se encarregavam de comentar, publicar e mobilizar os ensaios e festejos que antecediam a Fusarca. Esses também organizavam concursos de fantasias, marchinhas e a rainha do carnaval, assim como comentava os 3 dias de folia. Segundo o historiador Scott Ickes, suas iniciativas moldaram a estrutura do carnaval, os modos de inclusão e exclusão de participantes e as narrativas dominantes sobre a festa. No dia 8 de fevereiro, houve a realização da primeira transmissão através da Rádio Sociedade da Bahia do programa Motivos de Carnaval, evento este promovido pela Associação de Cronistas Carnavalescos. Este programa tinha uma duração de 30 minutos, no qual se ouvia os principais hits carnavalescos daquele ano. Não é improvável imaginar que Lorenzo D'Altani tenha gravado algum desses programas. O programa Motivos de Carnaval era um entre tantos outros existentes no Brasil que disseminavam, através das ondas sonoras, os grandes sucessos de cada verão. Isso, aliado à divulgação das letras nos jornais impressos, fazia com que as marchinhas carnavalescas caíssem de fato na boca do povo. A contagem regressiva para o carnaval já estava em curso.
Este é o carro sonoro da Aguardente Jacaré, a sua aguardente. Em cada garrafa vazia, um homem cheio de alegria. Passe a vida sorrindo, bebendo Aguardente Jacaré, gostosa até a última gota. E agora mais outro presente sonoro para você, oferecido pela Aguardente Jacaré. Eis aqui, a marchinha Segura o Jacaré. Lembre-se! Divirta-se pelo carnaval, tomando seu cálice de aguardente jacaré e caia na farra.
Toma cuidado, aguenta firme, não se embriague para não cair. A jacaré é bebida primorosa, de gosto sem igual, deliciosa. Eu vou beber a jacaré até cair, e vamos rir, depois de cheio eu vou dançar o canguru, na praça de Odoro e na Cairo. A jacaré, a jacaré, é aguardente, olha ela ali. Toma cuidado, aguenta firme, não se embriague para não cair. A jacaré, é aguardente, olha ela ali. Toma cuidado, não aguenta firme, não se embriague para não cair.
Acabamos de ouvir Segura o Jacaré, gravada nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, por Orquestra Moraes e Coro.
Brincando com as palavras do locutor, que dizem, em cada garrafa vazia havia um homem cheio de alegria. Aos embalos da aguardente jacaré, o carnaval de Salvador se anunciava, faltava pouco mais de uma semana para que serpentinas, confetes, lança-perfumes e o colorido tomassem conta da cidade. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, no carnaval brasileiro não há distinção entre comportamentos de casa e de rua. A festa mistura esses dois mundos e em qualquer lugar é possível comer, dançar, cantar e amar. O carnaval se transforma em um evento ritual e cheio de teatralidade, que tenta reproduzir aquilo que normalmente pertence ao dia a dia. As ruas são tomadas pelo cotidiano popular. Para o escritor baiano Jorge Amado, o Carnaval da Bahia durante as décadas de 1930 e 1940 era a maior festa popular do Brasil. Nessa época, milhares de turistas deslocavam-se de diferentes partes do país, assim como do exterior, para participar desse grande acontecimento. O carnaval também marca o encerramento do ciclo de festas populares que se inicia em dezembro com as celebrações de Santa Bárbara e da Conceição da Praia. Em contraste a toda essa exaltação popular, a Associação dos Cronistas Carnavalescos anunciava o dia que seria a solenidade da entrega dos prêmios de Rainha e Princesa do Carnaval de 1941. Um evento descrito como uma festa de elegância e forjada para uma classe seletíssima da sociedade de Salvador. Este evento precedia o início das festividades. Assim, enquanto a cidade pulsava nas ruas e nos ensaios populares, havia também um carnaval que acontecia sob luzes, vestidos de gala e olhares seletivos. Dois carnavais coexistiam e se tensionavam, o da rua e o da elite.
Ouviremos agora Cowboy do Amor, interpretado a capela por Amorilda Morim.
Montei meu cavalo, jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy, gosto muito de um abraço, mãos ao alto e não vá dizer que não. Quando montei meu cavalo, jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy, gosto muito de um abraço, mãos ao alto e não vá dizer que não. Eu sou vaqueiro, capataz de uma fazenda, nas horas vagas também toco violão. O meu cavalo é ensinado, leva bilhete para a filha do patrão. Quando montei meu cavalo, jogo laço, prendo logo o coração. Sou cowboy, gosto muito de um abraço, mãos ao alto e não vá dizer que não. Eu sou vaqueiro, capataz de uma fazenda, nas horas vagas também toco violão. O meu cavalo é ensinado, leva bilhete para a filha do patrão.
Muito bem!
Muito bem.
A melhor foi esta última!
Agradeço muito a parte que me toca.
Cavalo tipo cachorro, com policial.
Acabamos de ouvir Cowboy do Amor, na voz de Amorilda Morim, em registro a capela.
Esta gravação é um dos registros que Lorenzo Daltaner provavelmente realizou fora do ambiente da rádio de uma marchinha de carnaval. Acredito que, assim como ocorreu com O Passo do Canguru, essa música colou em seus ouvidos, despertando sua curiosidade em buscar a versão original. Isso porque as versões que ele gravou na rádio eram paródias utilizadas pela Aguardente Jacaré como forma de propaganda da bebida. Se Tanner registrava o carnaval pela escuta, os jornais baianos o registravam pela palavra. O mesmo universo de sons, excessos e expectativas também ganhava forma na poesia publicada na imprensa. No dia 14 de fevereiro de 1941, o jornal O Imparcial, em sua coluna Aos Setores do Momo, publicou um soneto de Cledenor Santos, em homenagem ao carnaval.
Num delírio ruidoso e fascinante, movem-se as multidões do mundo inteiro. Na furiosa embriaguez estonteante de um éter perfumado e traiçoeiro. E no auge do prazer extravagante, morre a dor, morre o pranto derradeiro. E o sorriso acompanha o som vibrante do alarido infernal galhofeiro. 3 dias de incontida ebriedade, vai-se depois o ruído da cidade, voltando o carnaval cotidiano. A loucura passou depressa, os mascarados não, isto não cessa, no palco da existência, atrás do pano.
As músicas carnavalescas, as fantasias e todos os adornos que cercam esta época do ano são descritos como descontrole, prazer e ruído. Esse momento descrito no soneto traz a ideia de uma suspensão do sofrimento. A loucura festiva é breve. No entanto, ele propõe que o carnaval é de fato o cotidiano. Portanto, o carnaval oficial termina, mas a teatralidade da vida segue, assim como as máscaras do carnaval. Essa percepção dialoga diretamente com aquela junção proposta por Roberto da Mata. Se o carnaval mistura casa e rua, desfaz hierarquias e transforma a vida em cena pública, o soneto parece sugerir que essa teatralidade não se limita à festa. Ela continua estruturando o cotidiano. Com o intuito de haver uma certeza sobre a realização do carnaval, assim como garantir a saída dos blocos, cordões e batucadas, a Associação de Cronistas Carnavalescos se incumbiu, no ano de 1941, de marcar uma reunião com o encarregado da polícia local, alguns dias antes da grande festa. Vale lembrar, novamente, que expressões culturais como candomblé e a capoeira sofriam grande perseguição das forças policiais da época. Ao contrário do que ocorria no dia a dia com essas manifestações, as forças policiais garantiram que nada iria ocorrer durante os dias de festa, ao afirmarem que não haveria empecilhos para o povo ocupar as ruas. O jornal à tarde, numa sexta-feira, 21 de fevereiro de 1941, anunciava: "O carnaval já é depois de amanhã." Já o Diário da Bahia, nesse mesmo dia, sinalizava:
"O carnaval está na porta. A cidade vai se enchendo cada vez mais. São foliões de toda parte que têm chegado para compartilhar do trido da folia, no principal reduto, que é a capital. Intensos e bem animadores são os preparativos. A ausência dos grandiosos cortejos proporcionados pelos fantoches, Cruz Vermelha e Inocentes no carnaval deste ano parece que em nada influiu na animação, pois se com aqueles o carnaval é evidentemente mais pomposo e granfino, o dos cordões e batucadas é mais ruidoso, pelo menos em barulho. As medidas adotadas pela polícia, facilitando a saída dos pequenos clubes, foi recebida com gerais aplausos. As cuícas e os tambores no seu desfile de batidas e sons ritmados, daqui mais algumas horas, farão provocar um nerve e uma sensação estranha no corpo do cidadão que não tem outro jeito. Vai na onda dançando, sambando, vivando Momo primeiro e único."
Estava feito. O carnaval de 1941 era do povo, não havendo muitas saudades dos grandes clubes ligados às classes abastadas da cidade. O trem da leste, abarrotado de gente, trazia do interior da Bahia uma população sertaneja, sendo que alguns chegavam pela primeira vez à capital com todo o seu dinheirinho amarrado em lenços. Todo esse povo se encontrava impaciente, mordido pelo mosquito da folia.
Ouviremos agora Dança do Forró Bodó, interpretado a capela por Amorilda Amorim.
Em continuação ao nosso programa, vamos ouvir a mesma Amorilda Amorim cantando a Dança do Forró Bodó.
Eu quero ver você pular de uma perna só, na hora de dançar o forró bodó. Eu danço com você e vovô com vovó, todo mundo vai gostar do forró bodó. Eu quero ver você pular de uma perna só, na hora de dançar o forró bodó. Eu danço com você e vovô com vovó, todo mundo vai gostar do forró bodó. Forró bodó é uma dança diferente, não é tango nem é rumba, mas agrada toda a gente. Seu inventor, o tal de João Cotó, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só. Eu quero ver você dançar de uma perna só, na hora de dançar o forró bodó. Eu danço com você e vovô com vovó, todo mundo vai gostar do forró bodó. Forró bodó é uma dança diferente, não é tango nem é rumba, mas agrada toda a gente. Seu inventor, o tal de João Cotó, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só. Oi, pulou três noites de uma perna só.
Eu não tenho entusiasmo, mas assim,
Acabamos de ouvir Dança do Forró Bodó, na voz de Amorilda Amorim, em registro a capela.
Esta versão da dança do Forró Bodó, interpretada por Amorilda Amorim, é uma das gravações que Tanner realizou fora do ambiente da rádio. Novamente, outro hit carnavalesco que aguçou a curiosidade do pesquisador afro-americano. O dia 23 de fevereiro de 1941 era um domingo e o jornal O Imparcial anunciava em sua capa que estava decretado estado de farra. Era o completo oposto do que vinha sendo divulgado naquele período, em que as notícias de guerra inundavam as capas dos jornais da capital baiana. A rainha do carnaval havia sido eleita e as letras das músicas estavam estampadas na primeira página para nenhum folião botar defeito. Não havia desculpa para não conhecer os hits daquele carnaval. Os blocos, cordões e batucadas animavam as ruas. A felicidade estava quase completa, pois as coisas típicas do carnaval popular, como, por exemplo, as barracas tradicionais que serviam os deliciosos pratos da cozinha baiana, assim como os inúmeros vendedores ambulantes que perambulavam de bairro em bairro, vendendo lança-perfumes, confetes e serpentinas, estavam ausentes. A falta desses pequenos grandes detalhes foi uma exigência da prefeitura. O motivo, só Deus sabe. Dia 25 de fevereiro, plena terça-feira de carnaval, dia que o Rei Momo se despede. Sábado, os motores se aqueceram. Domingo, o povo entrou no samba. Segunda, foi a certeza do pontapé na tristeza. E na terça, os corpos se esbaldaram suados, com roupas festivas e amarrotadas. Tudo em prol da boa festa.
Ouviremos agora Dança do Forró Bodó, na interpretação da Orquestra Moraes e do Coro.
Mais outro presente sonoro para você, oferecido pela Aguardente Jacaré. E agora, a marchinha Forró Bodó. Lembre-se, divirta-se pelo carnaval tomando seu cálice de Aguardente Jacaré.
Eu quero ver você cantar neste carnaval, na hora de passar o carro Jacaré. É um carro alegórico e fenomenal, muita gente a beber o Jacaré. Eu quero ver você cantar neste carnaval, na hora de passar o carro Jacaré. É um carro alegórico e fenomenal, muita gente a beber.
A Jacaré é uma bebida excelente que devemos proclamar, pois agrada a toda a gente. No carnaval será a preferida, a mais gostosa agora e eternamente.
Foi a mais gostosa agora e eternamente. Foi a mais gostosa agora e eternamente. Eu quero ver você cantar neste carnaval, na hora de passar o carro Jacaré. É um carro alegórico e fenomenal, muita gente irá beber a Jacaré. Eu quero ver você cantar neste carnaval, na hora de passar o carro Jacaré. É um carro alegórico e fenomenal, muita gente irá beber a Jacaré.
Acabamos de ouvir Dança do Forró Bodó, gravada nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, por Orquestra Moraes e Coro.
Lorenzo Daltani acompanhou de perto o carnaval daquele ano, com sua escuta atenta, inserida no universo da rádio, assim como nas ruas. O mote de suas gravações carnavalescas perpassava as propagandas da Aguardente Jacaré, que também desfilou nas ruas de Salvador com seu carro alegórico, carregando um enorme jacaré segurando uma garrafa. Esse carro recebeu o prêmio da Associação dos Cronistas Carnavalescos, com a estatueta chamada O Gazeteiro. Sua presença naquele ano foi marcante. Finda o carnaval com a chegada da quarta-feira de cinzas. Os ecos da folia ainda ressoavam nos corpos cansados e moídos. O carnaval deixou saudades. As capas dos jornais que durante os 3 dias de festa dedicaram alguma atenção à folia voltaram ao tema recorrente da época, a Segunda Guerra Mundial. Havia, portanto, um contraste de cenas entre a excitação carnavalesca e o retorno à guerra. Isso, de certa maneira, evidencia que as gravações de Tanner não se limitam ao registro de uma festa, mas se inscrevem em um campo mais amplo, no qual emergem possibilidades de reflexão acerca da memória, da escuta e da história. Proponho, neste momento, uma breve digressão que nos levará a refletir sobre o papel do rádio e, sobretudo, da música popular no Brasil e sobre como ela dialoga com o registro de nossas próprias histórias. O nosso país se caracteriza profundamente por suas manifestações culturais transmitidas pela oralidade e auralidade. Portanto, como menciona o historiador Alfredo Bose, nossas mentes, no Brasil, são delineadas de forma não linear e plural, ao contrário do saber escrito, que é construído de sentido único, homogeneizante. Qual a relação dessa afirmação com este podcast? Bom, não preciso ir muito longe para tentar explicar. O rádio e os discos tornam audíveis e registráveis histórias de povos não grafocêntricos, pois, a partir da música como linguagem, eles constroem suas próprias narrativas. Nas palavras do violeiro e etnomusicólogo Ivan Vilela, a música popular no Brasil traz consigo a função de ser a grande cronista dos povos que não tiveram outra maneira de registrar a própria história. Sendo assim, a escuta opera como uma prática histórica. Aqui, pela escuta de Lorenzo Daltaner, essas experiências ultrapassam a simples noção de sons. Ele registrou formas de viver. Sua escuta é imbuída de um gesto ativo, politizado e situado. Ao escutar Salvador, Tanner também foi escutado por ela. Os registros de Tanner, no primeiro contato, podem ter o caráter de uma busca por uma paisagem exótica e idílica, mas ao mesmo tempo estão atravessados por múltiplos sentidos mais expansivos que permeiam raça, política, diáspora, nação, rádio, rua, terreiro, carnaval, capoeira, candomblé, entre tantos outros. Busco transformar essas gravações de Lorenzo Daltaner em arquivos sonoros não terminados. Estes não são estáticos nem silenciosos, mas continuam a produzir interseções. Reescutar essas gravações nos dias de hoje nos permite criar encruzilhadas que nos fazem deslocar o papel de uma escuta passiva para ativa, pois escutar é interpretar, negociar e tensionar. Portanto, esta série se propõe como um arquivo aberto e vivo, um conjunto de atos de transferências, no qual o arquivo se converte em saber incorporado, que por sua vez gera um novo arquivo, e se transforma em outros saberes incorporados, num ciclo infindável. Esta ideia é inspirada na proposta da pesquisadora Diana Taylor sobre o arquivo e o repertório, no qual inclui esse movimento aqui mediado pela escuta. Assim, o carnaval deste episódio não é apenas vivido nos 3 dias de folia. Ele é imaginado, preparado, escutado e transduzido em memórias sônicas que ainda reverberam.
Ao final desses 6 episódios, as gravações realizadas por Lorenzo Daltaner não revelam apenas um repertório pouco conhecido da produção artística baiana. Esses registros sonoros evidenciam modos de escuta, disputas, mediações e práticas sociais que ainda ressoam nos dias de hoje. Esta série é resultado da parceria entre os departamentos de música da UEAP e da UFBA. O projeto conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é vinculado pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. A coordenação é do Caio de Souza e Lucas Bonetti. Bolsistas de pesquisa, Lorena Araújo e Ana Bela Almeida. Roteiro, pesquisa e apresentação é de Caio de Souza. Edição de áudio, Lucas Bonetti. Locução, Paloma Cristina. A arte gráfica é do Thiago Marques. A revisão de roteiro, do Anderson Cauê Plebani. Agradecimentos especiais ao Archives of Traditional Music da Indiana University pela cessão dos áudios que tornaram essa pesquisa possível. Você acompanhou Transduções Sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner na Bahia. Para entrar em contato, escreva para transduçõessônicas@gmail.com.